Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. Conversamos hoje com o catador, cientista social e mestrando em antropologia aqui na UFRGS, Alex Cardoso. Ele lançou no último ano Do Lixo a Bicho, A Cultura dos Estudos e o Tripé da Sustentação da Vida, obra que saiu pela editora Dialética. Alex, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Bom dia Pedro, bom dia ouvintes, bom dia colegas, é um prazer grande estar junto com você.
Alex, iniciando pela obra em si, né, que já foi lançada ano passado, mas agora tomou repercussão, né, nesse último período, como que foi para ti fazer, né, esse relato da tua construção, da tua trajetória aí, né, como estudante universitário, a partir da tua perspectiva, né, de catador e de uma família, né, com essa atividade também. Gostaria de que tu comentasse exatamente a motivação, né, desse teu relato escrito, né?
Bom, primeiro que o meu caso não é um caso único, né? Infelizmente, é o caso da maior parte da população mundial, da população brasileira, que é quem vive do trabalho e trabalha muito e mesmo assim tem uma vida altamente precarizada. Justamente porque faz trabalho pesado, faz um trabalho que envolve o corpo como principal força motriz, realiza trabalhos que outros e outras não querem realizar. Em função disso, um trabalho que é altamente desvalorizado. Nessa condição, acaba não tendo acesso, né, às oportunidades de conviver ou ter uma vida mais confortável. Então, infelizmente, né, uma relação em que coloca em condições desfavoráveis a maior parte da população, justamente porque o trabalho é uma relação que gira a economia e gira a economia para cima, né, e não para baixo, né, onde a gente se encontra. E essas relações, elas têm a ver com a questão dos estudos, né, com a questão do sucesso escolar, com que conhecimento tu vai acessar e que se esse conhecimento é valorizado ou não. Eu justamente contei essa história, né, que é em volta de uma escrita com grande acessibilidade, uma forma que as pessoas, qualquer nível, desde a academia até as periferias, possam acessar e ler e compreender uma leitura que não é densa, né, que é de fácil, enfim, compreensão, justamente para que possa ser, né, como diria o Paulo Freire, né, que o conhecimento passa a ser conhecimento só quando ele é acessado, né? Caso contrário, não é conhecimento. Não adianta você escrever se as pessoas não vão ter acesso à leitura ou, se tiverem acesso, não conseguir compreender o que está escrito, né? E de nada serve. Então, justamente isso. E para contar essa história do possível, né, de que a gente pode acessar a educação, né, mesmo que tenha um nível de precarização grande, mas que a gente, além de acessar, pode lutar para defender a educação. E coloco que esse processo de educação, para a gente conseguir alcançar o nível superior, é necessário que a gente defenda as escolas públicas de base, né? Essas escolas que vão estar trabalhando com o ensino fundamental, com o ensino médio, porque se os alunos não passarem por essas escolas, não vão acessar o nível superior. Então, a discussão das próprias cotas, né, e essas outras relações de ter esses conhecimentos novos dentro da academia que possam, enfim, abrir para outros mundos que são existentes, mas invisíveis, né, passa pelas escolas da periferia, passa pelo povo da periferia acessando essas escolas, passa por projetos e programas pedagógicos que possam acolher esses jovens, passa por investimentos na educação, que vai desde salário, a construção e ampliação de escolas, a construção de laboratórios, enfim, processos que são muito normais no outro lado, lá nas escolas particulares, né? Em que o nível de acesso é grande, de que há uma abundância em processos pedagógicos, em campos, enfim, que os estudantes lá possam estar acessando. E eu coloco que nada mais nada menos, né, que se haja justiça social, né, e uma justiça dentro desse campo de educação, esse campo educacional, para que a gente possa, né, já que vamos disputar depois para o ingresso na universidade, que a gente no mínimo possa ter as condições, digamos assim, de acesso que fosse de forma igual. Porque caso contrário, há essa grande desigualdade, né, essa desigualdade imensa que vai separar nós e que vai manter nós enquanto sociedade, né, quase que de castas, né, mas de camada, né, em que a gente fica na parte de baixo e que às vezes ainda é culpado, né, ou culpabilizado por isso. Parece que a gente não quer, né, que está ali, mas não quer, mas justamente há essa inversão, né, em que a burguesia se coloca na escola privada nos ensinos fundamentais e médio, depois que aí para a escola pública federal para disputar, né, o acesso, enfim, e retirar esse direito, digamos assim, de educação pública de qualidade, enfim, das camadas que são que mais necessitam.
Alex, no teu livro tu trata da tua trajetória de vida, né? Contando vários detalhes de como foi a tua infância e a tua juventude, né? Como que foi para ti fazer esse relato, tendo hoje a perspectiva que tu tem de estudante universitário, né? Como que tu conseguiu, ou como foi o momento na qual tu te deu conta, né, que esse tipo de relato ainda é algo raro de ser visto, ou que não é tão detalhado como tu pôde detalhar ali?
Primeiro é que esse livro ele tem muito, né, disso que a gente acessa na universidade, né? Isso que eu tenho aqui na minha formação, na minha graduação, que é em Ciências Sociais. Uma forma de escrever que a gente chama de etnografia, né? E ela é performática justamente porque vai falar de uma condição do indivíduo inserido dentro do processo. Então vou falar de mim propriamente dito e das relações que eu fui constituindo desde a infância, né? E aí um nível de detalhamento que possa fazer com que as pessoas que leiam possam se inserir dentro dessa matéria, né? Elas possam estar como encarnando, né, não um personagem fictício, mas algo real, e justamente para que a pessoa consiga se compreender no tempo atual, né? Porque não é uma história do passado e uma história que deixou de existir. É uma história que existe, né, e que infelizmente ainda muitas crianças, né, e muitos trabalhadores e trabalhadoras estão nessa mesma condição, né? É como se a roda da tecnologia girasse só num lado, né? E para o outro lado a gente só ficasse fazendo força, mas que não consegue avançar, não consegue girar. Então é contei nesse né, dessa forma justamente para que a gente consiga dizer também que é possível, né? Que cada pessoa tem uma história, que as pessoas têm suas origens, que elas têm, enfim, seus desafios, têm seus sonhos, e que é possível também que a gente possa contar. Eu sei que quanto mais a gente conta as histórias, né? Isso pensar numa questão mais da linguagem, né? Outros ouvidos, enfim, vão escutar. Mas se a gente escreve, né? Isso vai ficar marcado para além do tempo, né? São conhecimentos que podem ser acessados tanto agora como futuramente, né? E aí eu acho que também tem uma questão que é importante. E como a gente acessa o conhecimento a partir das obras escritas, principalmente, né? A gente também deve fazer isso para que as próximas gerações possam também conhecer. Porque quando a gente não conta a nossa história, a gente vai ler outras histórias, né? E pode ser que não seja, enfim, histórias tão reais e tão cheias de, enfim, de processos que são tão iguais aos nossos e que possam cativar e mostrar um caminho. Acho que basicamente, assim, traduzindo, né, esse livro ele tem essa marca, né, que é dizer que é possível, quer dizer que, por mais que tenha as adversidades, esse processo, enfim, é possível que a gente possa retornar, e marcado por esse processo da solidariedade, né? Não dá para nós pegar e dizer, olha, o Alex conseguiu, então outros conseguem, olha aqui a condição que ele viveu e olha onde que ele acessou e tal, porque não dá para nós seguir nessa sociedade da meritocracia, né? Não dá para colocar isso como uma questão de um avanço singular que foi só meu, né? Porque há todo um processo coletivo, uma força construída em torno disso, né? Para que eu pudesse, de fato, conseguir avançar, assim, minimamente, né? Para poder botar, digamos, a cabeça para fora e poder enxergar o mundo desde uma outra perspectiva, né? Então, é um processo marcado a várias mãos, enfim, é como se tivesse vários braços me abraçando para que eu pudesse avançar aí um pouquinho, então também não esquecer disso, né? Dessa origem, desse cuidado, dessa solidariedade, para seguir, enfim, onde estiver, numa mesma condição, digamos assim, de vida, né? Mas com conhecimento mais avançado e usar esse conhecimento para melhorar a situação e as condições da nossa gente.
Alex, uma das coisas que chama atenção no teu texto é o modo como tu consegue, né, trazer estas situações e toda a tua experiência de vida a partir também de uma linguagem própria de quem conviveu com catadores e com pessoas mais pobres. Como que foi para ti pensar essa linguagem? E aí eu uso o exemplo que tu coloca ali sobre a reflexão que tu faz sobre o termo lixo, né? Na qual tu tenta desconstruir, né, o termo, tentando compreender, né, o modo como essa expressão é entendida e como a gente pode enxergar ela, né?
Primeiro é que a gente é movido aí a partir da linguagem, né? A forma que a gente fala pode tanto abrir como fechar portas, né? A gente tem uma carga, assim, imagética, né? Ou seja, se constrói imagem a partir daquilo que a gente escuta, né? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente vive, convive, né? E que a gente imagina. Então, esse mundo da imaginação é movido a partir de palavras. Eu vou falar, enfim, se eu falar uma palavra muito pejorativa, assim, as pessoas vão olhar para esse lado, elas vão construir essa imagem, enfim. E o lixo tem disso, né? O lixo tem essa ligação com o mundano, com a sujeira, com algo que é ruim, com algo que a gente não quer perto. Enfim, com aquilo que é destrutivo, que não serve mais, que está descartado, excluído, enfim. Então, toda uma série, um conjunto de símbolos vão estar carregando esse termo, né, essa palavra lixo. E justamente quem trabalha com lixo, então, vai estar junto nessa mesma carga, né, porque não tem como separar, a gente até separa até um determinado ponto, mas quando a gente fala isso, né, fala essa palavra, justamente a carga negativa, pejorativa, se carrega praticamente junto. Então, a primeira é desconstruir isso, né? Há um conjunto de pessoas que recupera esses resíduos, esses materiais recicláveis, que faz da sua vida um processo de defesa da natureza, né? Uma luta incessante, diária, né? Para a questão de acesso ao trabalho e à sua dignidade, a poder fazer as compras, né? A decidir o que quer comer e não viver, enfim, da miséria extrema ou esperando a morte chegar, né? Que remanga as mangas todos os dias e que vai fazer um trabalho que, mesmo que seja tão desvalorizado, né, que é um trabalho altamente precarizado, mesmo nessas condições, as pessoas acordam de manhã e vão fazer esse enfrentamento diário, né? Então, desconstruir determinadas coisas é extremamente importante na nossa sociedade. Não dá para nós petrificar, né, essa estrutura e achar que ela é a única, né? Todo esse conjunto, né, tanto de organizações sociais, essas instituições, o próprio Estado, enfim, é uma construção social, né? É uma construção feita pelas pessoas que são imaginadas, que são faladas, que são construídas e reconstruídas. E a gente precisa mudar determinadas coisas na sociedade. Então, junto com o lixo, né, a palavra lixo tem o racismo, né, tem a homofobia, tem outras palavras que já estão fazendo parte do nosso vocabulário que a gente quer desconstruir, quer reconstruir. São várias palavras assim, que fazem parte do nosso campo, né, vocabulário, assim, da forma que a gente discute e que a gente imagina e luta, né, para reconstruir. Eu acho que são vários níveis, né, que a gente pode acessar a partir disso. Eu acho que é uma grande luta que vale a pena, enfim, ser lutada justamente porque modifica vidas.
Bom, quando a gente fala de luta, né, quando tu fala de luta, a gente não pode deixar de comentar sobre o teu relato como participante, né, das organizações de catadores, tanto locais quanto nacionais e globais, né? Como que é para ti, né, enxergar a partir da perspectiva acadêmica também, né, a tua participação nessas organizações, né, de luta dos catadores e recicladores, né, tendo em vista que essas são populações muito excluídas das políticas públicas, ainda que haja uma luta incessante sobre isso, né? Tu também faz um relato ali dessa evolução dessa luta. E como que tu considera que a tua nova perspectiva, né, de formando acadêmico ou formado, né, pode contribuir para essa luta, né?
Acho que primeiro assim, é colocar de que o sistema, né, esse sistema capitalista, ele é globalizado e globalizante. Né? Acho que dois aspectos assim, que tem nesse sistema é que ele envolve as pessoas e envolve todas as pessoas em todo o planeta. Né? Praticamente algo que existe assim, né? E então, que as lutas, né, contra esse sistema, né, contra essa forma de transformar a realidade, né, e que é altamente concentrado, principalmente na questão do conhecimento e da riqueza, possa ser, enfim, enfrentado. Né? Então, para a gente poder enfrentar esse processo, que é essa poluição a partir dos resíduos, né, a partir da grande geração de resíduos, não é uma luta local só na cidade, só no, na vila, né? Mas ela é uma luta, antes de mais nada, internacional. Porque você imagina, né, Pedro? Se viesse um ET, né, lá do, sei lá de onde, de qual outra galáxia aí, e viesse até a Terra, e ele viesse até, enfim, o centro de uma cidade, ou se ele fosse numa periferia, ou se ele fosse no meio da floresta, ou se ele mergulhasse nas crateras subterrâneas do Oceano Pacífico, ele iria encontrar uma latinha de Coca-Cola. Ele iria imaginar que a Coca-Cola seria como um deus nosso aqui na Terra, né? Justamente porque se encontra esse tipo de produto, que é o resíduo, né? Que é a sobra, enfim, a embalagem, em qualquer canto do planeta, está em todo canto do planeta. Então, a luta, né, para que a gente consiga tanto mudar essas perspectivas de grandes empresas que lucram, têm alta lucratividade e que são grandes geradoras, poluidoras internacionais, né, que a gente também possa organizar essa luta. Né? Que a gente consiga ter acesso enquanto trabalhadores e trabalhadores do mundo, né, para que consigamos assim, coletivamente juntar as nossas vozes para fazer um grito, enfim, que o planeta possa escutar. Justamente porque essa questão da natureza, ela não tem fronteira, né? As fronteiras são geográficas e construídas a partir dos humanos, né? Dos seres humanos. E em cima de muita guerra, em cima de muita luta, tem essas fronteiras, né? A natureza não tem fronteira, né? A poluição não tem fronteira. Se nós vivemos num planeta uno, a nossa luta também deve ser una, né? Esse sistema de exploração, esse sistema, enfim, capitalista também é uno, pô, gente, a luta tem que ser una também. A gente precisa organizar desde os mais pequenos, e eu acho que a perspectiva de mudança, de revolução, não vai estar dentro da academia, não vai estar aí dentro dos grandes aí que vivem dessa condição, vai estar em si, vai estar dentro dos pequenos. Vai sair a revolução dentro de uma aldeia, dentro de uma periferia, Esse é o mundo, né, que sobrevive mesmo com toda essa diversidade. Então, essas lutas e essas vozes precisam se organizar coletivamente para se elevar e, enfim, trazer a transformação. E nesse processo, enfim, agora eu ingressando no mestrado e já planejando aí, já estou finalizando aqui o primeiro semestre, mas já buscando construir também um projeto que possa alcançar também o doutorado, é justamente para olhar para esse campo, né? Para esse campo internacional, de como os pequenos, né? Como se aqueles que são acessíveis, né? Perante a riqueza, perante a superprodução, né? Mas que produzem muito, podem estar se organizando, quais são as formas, né? E as estruturas que vão estar se constituindo, qual é o nível de democracia, de participação, como que consegue se comunicar mesmo diante de uma cultura diferenciada entre os povos, uma cultura diferenciada de saberes, de língua, né? Pensar que a gente vai conversar com o povo indiano e tem mais de 400 tipos de dialetos falados na Índia, né? Que a gente consiga escutar cada movimento, né? E que a gente consiga aí compartilhar para ir construindo as nossas organizações internacionais. Então, nós estamos, né, desde 2011, construindo a Aliança Internacional das Catadoras dos Catadores. A gente disse que não é um processo pronto, justamente porque demora tempo para isso. E eu vou estar me debruçando justamente para essa questão, né? De como a gente consegue organizar desde uma perspectiva global, internacional, e que possa trazer e fazer uma grande diferença nas nossas vidas, no nosso planeta.
Alex, bom, a gente nota no teu texto, né, uma perspectiva, tu como mestrando, né, em antropologia, a gente nota o quanto o teu texto, ele segue uma linha estruturalista, né, de conseguir compreender esses fenômenos de forma correlacionada, né? Como que tu vê a importância da leitura como forma de compreender todo esse cenário, né? E de conseguir espalhar essa perspectiva que tu compartilha aí no teu texto, né?
Então, primeiro que a leitura é o acesso a novos mundos, né? A novos conhecimentos e tal, justamente porque quem escreve em si, né? Quer compartilhar, né? Quer compartilhar e não compartilhar só com quem ouve, né? Deixar uma coisa marcada no tempo. Então, a leitura tem a ver com essa questão da gente ampliar os horizontes, né? Daquilo que a gente tem, né? Daquilo que a gente já... que a carga toda de formação que a gente tem, então, com as leituras, fazem esse acesso a esses outros mundos e ampliam o nosso, né? Então, eu acho que é uma questão fundamental. Um povo que lê, né, é justamente um povo que abre para outras perspectivas, né? Então, porque justamente acessa novos mundos e constitui novos olhares, inclusive para o seu próprio mundo. A leitura é uma mudança, né, real, né, uma mudança da nossa realidade. E aí, a escrita, né, justamente para quem é o escritor, para quem é o autor, para aquele que vai, para aquela que vai estar escrevendo, né, também é pensar pensar, fazer uma escrita que possa estar pensando no seu leitor, na sua leitora. Né? Porque se faz uma escrita, essa escrita não tem acesso... Ela um pouco serve, né? Na nossa academia, né, a gente tem essa discussão sobre a questão da construção dos trabalhos acadêmicos, né, que ganham esse título de trabalho científico, que, enfim, esses grandes louvores de ter uma pesquisa, às vezes de anos, que vai ser traduzida num artigo e que depois as pessoas não conseguem, elas a leem, mas não conseguem compreender. Justamente porque tem uma forma que se escreve que às vezes é para um determinado público, né? Então é também como que a gente consegue escrever para gerar conhecimento justamente para os públicos que mais precisam. Então é tão importante tanto a gente ler, né? Mas também quando se escreve ter essa preocupação com quem vai estar lendo.
Sim, com certeza. Alex, estamos quase terminando o nosso tempo, então gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem entrar em contato contigo, conseguir o teu livro e te pedir autógrafos, se assim for interessante.
Então, primeiro aqui, Pedro, eu acho que a gente precisa refletir sobre esse espaço que a gente está, né? Que é o espaço da academia, né? De uma universidade pública, está sendo atacada aí nesses últimos governos. É super importante que a gente, enquanto estudante, consiga olhar, né? E defender, lutar, não só para nós que somos estudantes e que somos, inclusive, passageiros, né? Mas pensar que essa universidade ela é fruto de uma grande luta, né? E que ela está de pé ao longo de mais de 50 anos, justamente porque fez os seus enfrentamentos. Então é importante que a gente, para além de estudante, que está se preparando, enfim, para uma vida, né, que a gente vai viver depois fora dos muros dessa universidade, que a gente possa deixar essa universidade em pé, né? Que a gente possa contribuir para que ela resista, né, e para que ela siga avançando e cada vez mais com as portas abertas para esses novos mundos, né, para esses novos saberes. Então, falar, por exemplo, de universidade pública é também falar sobre cotas sociais, é de como que a gente mantém o acesso a dessas pessoas que, como o meu caso, que se não tivesse as cotas sociais, eu não teria ingressado na universidade, e muitos de outros de mim também não teriam acessado. Então, dizer isso, que eu acho que isso é extremamente importante, que os estudantes, que as estudantes devem, né, para além de focarem, enfim, nos seus estudos, de manterem seus planejamentos, mas também de não deixar de fora a luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade. E isso passa pelo processo da gente conseguir exercer o nosso direito democrático, né? Não só do voto em cada 4 anos, mas sim de participar desses momentos que são construídos, né, e que constroem as nossas realidades. Tanto os conselhos, né, quanto a questão das próprias assembleias de estudante, dessas outras organizações que a gente vai fazendo para construir a nossa universidade, para construir os nossos cursos, para escolher os modelos pedagógicos que a gente vai estar aplicando, inclusive os autores, né, que a gente vai estar lendo. Então, é super importante que vocês possam estar escutando, enfim, esse grito, né? Que a gente possa defender coletivamente tanto a universidade como esse sistema de inclusão de conhecimentos novos que vem através das cotas sociais. Isso é extremamente fundamental. É que eu acesso muito ali pelo Instagram, né? As pessoas podem estar acessando por ali, né? É o @alexcatador. Por ali eu consigo responder, enfim, dizer, olha, a gente pode acessar o livro ou algum evento que eu organizo, que eu participo, que eu estou, enfim, participante. Eu sempre passo as informações por ali. Então, acessem ali. Enfim, o livro eu posso passar o endereço de onde pode estar comprando, mas hoje é muito fácil, né? Você coloca ali, bota no Google lá, Alex Catador do Lixo a Bicho, vai sair o site do livro, ele está aí. Em vários sites, empresas que vendem aí e tal, mas o melhor prazer eu acho que tem do livro é ter o contato com o autor e com as suas ideias, né? Então, ficar também à disposição para essas trocas. Agradeço Pedro, a equipe aí que trabalha com o Pedro, não foi o Pedro que fez contato, né, comigo, então é dizer que tem uma equipe, né, uma estrutura por trás, então agradecer a cada uma e cada um aqui pelo espaço e a tu, Pedro, que esteve junto comigo aqui nessa manhã. Fico muito grato.
Beleza. Muito obrigado, Alex. Foi um prazer conversar contigo.
Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o catador, cientista social e mestrando em antropologia aqui na URGS, Alex Cardoso. Ele lançou, no último ano, Do Lixo a Bicho, a Cultura dos Estudos e o Tripé de Sustentação da Vida, obra que saiu pela editora Dialética. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou o Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.